que estão a ter dificuldades na implementação de políticas nacionais da população. Isto devido ao desenquadramento deste instrumento nas prioridades de governação, defende o professor da Universidade Eduardo Mondlane, Carlos Arnaldo. Recentemente, o primeiro-ministro moçambicano, Max Tonela, sugeriu que as famílias limitassem o número de filhos a 4. Mas que políticas de população poderiam, de facto, funcionar em Moçambique? Assim começamos o África Agora, da Voz da América. Muito boa tarde, damos as boas-vindas ao África Agora desta sexta-feira, 18 de agosto. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salete. O África Agora desta semana é dedicado a políticas de população em Moçambique e temos como convidado o professor investigador Carlos Arnaldo. Antes de falarmos com o professor Carlos Arnaldo, vamos ver esta reportagem em que organizações de defesa da mulher consideram absurda a pretensão do governo de limitar para 4 o número de filhos por família, para controlar a explosão de natalidade num contexto em que Moçambique enfrenta a problemática de uniões prematuras e poligamia. Esta é a reportagem de André Batista.
Filhos são tidos como uma riqueza ou herança para muitas famílias moçambicanas. Por isso, a pretensão do governo de limitar para 4 filhos por família é desaconselhada por muitas organizações da defesa da mulher. Anche Mulima, coordenadora da organização Levanta a Mulher e Siga o Seu Caminho, Lemuzica, deu voz às organizações femininas.
Nós não estamos na China, onde que realmente houve essa decisão de que as famílias devem fazer um filho, dois filhos, sem serem consultadas. O que o governo devia fazer, em princípio, é consultar a própria comunidade. Porque dizer que vão delimitar porque o governo já está saturado em pagar pensões das famílias, isso eu acho que, como uma sociedade, acho uma aberração. Porque o governo nem toma conta da própria família. Quem está a tomar conta são os próprios, as próprias famílias que tomam conta de si mesmo.
A ativista de direitos humanos entende que não é possível limitar filhos num contexto grave da poligamia.
Imagina só, se já se dita que a mulher tem que ter uma criança e este homem tem a liberdade de ter 50 e aquelas 50 mulheres que ele tem vão ter o quê? Entretanto, eu acho que não foi uma coisa bem pensada.
Helena Armando nasceu numa família de 10 filhos de uma única mãe. Hoje defende que se limite o número de filhos para que todos possam usufruir dos seus direitos.
Agora, quando ser mais de 4 é difícil para sustentar, sim.
Então você apoia isso aí?
Eu apoio, sim, mesmo até 4 ou mesmo 5, é normal. Mas de antes, 4 só é difícil aqui no nosso país. Porque às vezes outros nasciam mesmo até 12, 10. Por exemplo, nós fomos nascidos 10 na barriga da minha mãe, éramos 10.
O sociólogo Abilio Mandlat diz que o governo está a enfrentar um dilema, porque a taxa de natalidade não está a ser acompanhada por infraestruturas sociais e económicas que agora estão sob pressão. E a pretensão não foi equacionada com questões culturais.
Existem contextos em que os indivíduos têm mais prestígio, são mais respeitados, em função, por exemplo, do número de esposas e do número de filhos que têm. Então, como é que essas pessoas ficam nesse contexto em que se pretende limitar ou sugerir que as pessoas tenham no máximo 4 filhos?
Outro problema, anota o sociólogo, é a maioria da população viver à margem da economia formal e não sentir o papel do Estado.
Como é que efetivamente o governo vai controlar isso? Nós temos um país tão grande, regiões em que o Estado simplesmente não existe, não penetra, e que as pessoas vivem à margem da economia formal e do Estado. Como é que o Estado vai assegurar, caso queira estabelecer políticas de controle populacional, como é que o Estado vai assegurar que nesses lugares, nesses contextos, as pessoas estejam dentro desse parâmetro, dessa ideia de não ter muitos filhos?
Nas últimas duas décadas, o número da população moçambicana duplicou para cerca de 30 milhões de habitantes, mas o desenvolvimento social não acompanhou esta evolução. André Batista, para a Voz da América.
Muito bem-vindo, professor Carlos Arnaldo. Na reportagem que acabamos de passar, a coordenadora Enxame Lima levanta a questão da poligamia e da falta de auscultação à população. Mas antes de mais, professor, pode o Estado determinar o número de filhos por família?
Bom, boa tarde. Muito obrigado pelo convite para abordar esse tema que deve ser um pouco controverso. Indo concretamente à sua pergunta, é que as políticas de população já surgiram há muito tempo, mesmo na antiguidade, sempre houve medidas que influenciasse a dinâmica demográfica, que influenciasse a natalidade. Na antiguidade, porque estávamos num processo de elevada mortalidade e era preciso, havia muitas guerras, era preciso que tivéssemos pessoas para enfrentar as guerras, incentivava-se a natalidade para que se pudesse ter pessoas para esses desafios. Então, com o andar do tempo, quando começou a reduzir a mortalidade, porque houve avanços na medicina, houve desenvolvimento tecnológico, e a diferença entre natalidade e mortalidade começou a ser maior, e aí o crescimento populacional começou a ser mais rápido. E o crescimento rápido sempre coloca desafios em termos de acompanhar esse crescimento com as necessidades básicas que essa população sempre precisa para a sua sobrevivência. Então, isso sempre gerou a necessidade dos governos intervirem na dinâmica demográfica, desenhando políticas de população que pudessem influenciar. Agora, existem dois tipos de políticas. Aquilo que nós chamamos de políticas explícitas, o exemplo clássico disso é a política da China, onde de forma clara se limita o número de nascimentos, mas nós temos políticas implícitas que têm sido implementadas em quase a maioria dos países. As políticas implícitas são aquelas que influenciam a dinâmica demográfica através dos seus determinantes. Então, não é preciso dizer que tem que ter dois ou três filhos, mas conhecendo o que determina o número de filhos, atua-se sobre esses determinantes para se poder ter uma fecundidade que possa ser manejável. Manejável no sentido em que quando a população ela cresce muito rápido, fica difícil acompanhar com aquilo que é a provisão dos serviços que são necessários.
Exato.
Esse é um. Por outro lado, é que quando tem uma população a crescer muito rápido em virtude da fecundidade, você também tem uma estrutura populacional jovem. E a estrutura populacional jovem demanda serviços de saúde, bem, de educação, sobretudo, e também demanda serviços de emprego.
Exato.
Ora, aqui os governos encontram-se no dilema, porque têm que direcionar recursos para resolver essas necessidades básicas e sociais, que têm uma procura cada vez crescente em função do aumento dessa população, mas também tem que investir na economia, que é essa que vai poder também prover essas oportunidades de emprego e também. Então, é necessário ter aqui um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é garantido por políticas. O que eu tenho defendido é que nós não podemos olhar para a população como algo à parte de todas as outras variáveis que ditam o nosso desenvolvimento.
Exato, então, professor. Eu vou-lhe só cortar aqui um instantinho, porque, de facto, já está a responder algumas questões que eu tenho para si, mas queria, antes de continuarmos, corrigir-me. No início, eu citei Max Tonella como primeiro-ministro. Está incorreto. Max Tonella, ministro de Economia e Finanças, e o professor referia aí exatamente que esta é uma questão que pesa, não é, na economia e nas finanças dos países. E as políticas de população e de planeamento familiar, como o professor dizia, não são algo de novo, não é? É algo que já tem sido implementado há séculos em vários países, em vários pontos do globo, mas cada caso é um caso. Professor, porquê é que é importante implementar uma política de população? Porquê é que isto é relevante?
Bom, o que nós precisamos é ter um desenvolvimento harmonioso entre aquilo que é a população, porque tem demanda por serviços, e aquilo que a economia pode oferecer. Então, repara que nós não temos, se nós olharmos a história de desenvolvimento de todos os países, nós encontramos que não é possível nós termos um desenvolvimento com uma taxa de crescimento muito elevada, justamente por aquilo que eu estava a dizer, porque esse tipo de países, tomando o exemplo de Moçambique, que tem uma estrutura etária muito jovem, onde metade da população é menor de 15 anos, então isso significa que se nós pensarmos no indivíduo como aquele que tem várias contribuições, várias formas de contribuir para a economia, mas para que esse indivíduo contribua para a economia, ela precisa de ser munida dessas capacidades quando ainda for criança. Quando é criança, precisa de saúde, depois precisa de serviço de educação, que lhe capacita para quando chegar à idade de poder contribuir trabalhando, ela possa contribuir de forma mais eficaz. E quando ela chegar a essa idade, precisa que a economia responda dando oportunidades para essa pessoa poder desenvolver a atividade. Então, o que nós temos em Moçambique, como disse há pouco tempo, temos metade da população menor de 15 anos. Então, esse nosso tipo de estrutura cria desafios, primeiro, para acompanhar com a provisão de serviços de educação, porque essa população jovem está cada vez mais a crescer, e depois precisamos também acompanhar pela criação de novos postos de trabalho, porque há cada vez um grande contingente de jovens que entram na idade de trabalhar, então, e procuram por esse. Então, aqui cria-se esse... Por isso há uma necessidade de gerir a população. Eu tenho usado esse termo, temos que gerir essa dinâmica demográfica tal como nós gerimos a economia. Uhum. Então, para o desenvolvimento, temos que incluir várias variáveis, incluindo a variável população. Então, eu sei que vai perguntar também sobre a polêmica que está a falar em Moçambique em relação ao que poderá ter sido dito pelo governo através do ministro da Economia e Finanças, e por acaso eu procurei, vi a notícia que estava no jornal, era muito superficial, então não sei em que molde o ministro terá dito isso, mas se foi nos moldes é que no modo da forma como a China geriu a questão da população, se calhar não seja aconselhável, mas de que nós precisamos intervir na população, precisamos. Essa intervenção que nós precisamos fazê-la afetando os determinantes que afetam a fecundidade. Na peça também falou em relação a algum desses determinantes. Por que que a nossa fecundidade é elevada? É porque há início muito precoce da procriação. Como sabe, o período reprodutivo de uma mulher é bem limitado, né? De mais ou menos de 35 anos, dos 15 aos 50 anos. Então, se ela começa muito cedo, aos 15 anos, a atividade reprodutiva, significa que tem pela frente a totalidade dos 35 anos de que falei, mais ou menos, para a produção de filhos. E se nós juntarmos isso ao baixo uso de métodos de contracepção significa que a exposição dessa mulher a ter filhos é muito elevada. Então, no caso de Moçambique, os dados mostram que o início da atividade sexual é precoce, uhum, e o uso de métodos de contracepção, embora esteja a aumentar, ainda continua baixo, e nós temos uma demanda não satisfeita muito alta, à volta de 25%. O que quer dizer que temos mulheres que não gostariam que estão sexualmente ativas, uhum, não gostariam de engravidar, mas não estão a usar nenhum método de proteção. Então, isso é um indicador de que o sistema não está a conseguir responder à demanda. Exato. Então, nós temos aqui alguns fatores. Isso quer dizer que nós temos algumas mulheres que estão a engravidar sem querer. Então, estão a ter filhos sem querer.
Exato.
E isso também é comprovado pelos dados dos inquéritos demográficos de saúde, que mostram que a taxa de fecundidade total, a taxa global de fecundidade, como o INE trata, é superior àquilo que é o número ideal que as mulheres, de filhos que as mulheres gostariam de ter.
Exato. E professor, sim, diga.
Não, pode.
Não, eu aproveito para juntar a isso também a diversidade cultural e religiosa de Moçambique e como é que se pode lidar com essas questões quando se aplicam as políticas populacionais. Porque muitas vezes a questão do planeamento familiar depois entra também num outro fator, não é? Relaciona-se com outro fator, muitas vezes que é cultural ou religioso, e que acaba travando algumas dessas políticas.
Bom, eu penso que a questão cultural, que muitas vezes temos recorrido a ela, para esse caso é um falso problema. Uhum. A análise que tem sido feita, que eu fiz, e também foram feitas algumas pessoas, para tentar ver até que ponto é que a diversidade cultural afeta naquilo que é o comportamento reprodutivo, em particular na fecundidade, mostra que isso não tem nenhum efeito. O que tem efeito são as diferenças em termos de algumas características básicas, a educação. Repara que, independentemente do background cultural da mulher, as mulheres que têm, pelo menos, um nível secundário, têm uma fecundidade de cerca de 2,3 filhos. Então, o que quero dizer é que o fator importante em Moçambique não é a questão de este ser de um grupo cultural A, B ou C. Os fatores que têm estado a influenciar a nossa dinâmica demográfica têm a ver com algumas variáveis socioeconômicas, têm a ver com a educação. É claro que nós podemos ter alguma parte da dinâmica demográfica, como a nupcialidade, que tem alguma influência sociocultural, mas os estudos mostram que, se nós provermos serviço de educação, por exemplo, a essas mulheres, vamos poder, o efeito do background cultural não vai ser muito grande naquilo que vai ser o comportamento reprodutivo dessa mulher. Então, por isso que tenho defendido que não é necessário dizer às pessoas que devem ter 2, 3 ou 4 filhos. O que é preciso é que essas políticas a serem adotadas, é que elas têm que incidir sobre as variáveis socioeconômicas que influenciam esse comportamento reprodutivo.
Exato. Professor, e num país em que as uniões forçadas com menores ainda são uma realidade e, consequentemente, as gravidezes precoces também, como se coaduna este problema com a política populacional?
Bom, o que nós temos no momento, existem poucos estudos feitos, mas os estudos mostram que o país tem estado a evoluir em termos de educação, passar níveis de analfabetismo, mas mesmo assim nós continuamos com o elevado número de crianças fora da escola. Por exemplo, O último censo de 2017, ele mostra que cerca de 40% das crianças de idade escolar, que seja 17 anos, estavam fora da escola. O que significa, em termos de número, 3,5 milhões de crianças estavam fora da escola. Então, há uma relação entre manter as crianças na escola. Ao manter as crianças na escola, para além de criar condições para que tenham preparação que lhes permita ter um futuro profissional mais promissor, também está relacionado com a redução de casamentos prematuros, a redução de gravidezes não desejadas, e por essa via nós podemos ter o que nós pretendemos, tanto em termos de redução de gravidez não desejadas, como também em termos de fazer com que essa mulher, primeiro, não vá engravidar, porque estará ocupada a estudar, e ao estudar vai permitir ela procurar por serviços de planeamento familiar e também ter capacidade de utilizar esses serviços de modo a prevenir a gravidez precoce, mas também o fato dessa mulher estar a estudar também vai preferir ter menos filhos.
Mas,
então, sim.
Sabe que, e nós temos seguido esta questão dos casamentos precoces ou das uniões forçadas com menores muito intensamente, nós temos tido muitas reportagens sobre isso, e muitas vezes não é que as meninas não queiram estar na escola, muitas vezes elas são retiradas da escola para resolverem, entre aspas, os problemas da família, que muitas vezes estão relacionados com questões financeiras, com questões económicas, em que a menina, casando com um homem mais velho, acaba pagando uma dívida da família. Tivemos várias histórias nesse sentido. Portanto, a educação, sim, pode manter as crianças na escola, mas a situação socioeconómica das famílias continua a ser um grande problema para que essas famílias permitam estas meninas e meninos também continuar na escola.
Sim, repara que no início eu falei que temos que atuar em todas as determinantes. A educação é um dos determinantes, mas todas as outras determinantes para o desenvolvimento socioeconómico, como se referiu, também vão fazer com que não haja vantagem, e aparentemente é essa que estava a reportar, não haja vantagem para os pais de ter essa filha de casada mais cedo. Então, quando nós estamos a falar de atuar sobre os determinantes, e atuar sobre a educação, e atuar sobre os níveis de pobreza, porque há uma relação entre os níveis de pobreza e essa apetência de que se tem reportado de as famílias preferirem que a sua filha se case com alguém para poder ter alguns benefícios em termos de prover alguns meios para essa família poder sobreviver. Então, essa questão da dinâmica demográfica, influenciar a dinâmica demográfica, nós temos que ver num pacote de desenvolvimento socioeconômico. Então, não ver simplesmente como de forma isolada, mas ver no conjunto daquilo que são as variáveis de desenvolvimento socioeconômico que estamos a fazer. Então, e dessa forma, nós podemos ter influenciar a dinâmica demográfica, porque ela não pode estar separada daquilo que é o desenvolvimento socioeconômico do país, porque quando as famílias estão numa situação de penúria, é possível que tenham maior apetência de considerar a opção de a filha casar mais cedo como sendo uma opção mais vantajosa. Até porque podem não ter condições de manter essa criança na escola, e não mantendo a criança na escola significa que passa a ter uma única opção, que é casar, porque não pode ir à escola. E muitas vezes, alguns estudos, eles mostram que os pais tendem a querer que a filha se case mais cedo para evitar aquilo que seria o embaraço familiar de essa filha vir a ficar grávida antes do casamento. Então, esse conjunto de questão do, questões socioeconômicas pode haver com a pobreza, e se essas forem atacadas, incluindo a questão da educação, isso pode fazer com que os desafios que a dinâmica demográfica está a colocar neste momento, porque a população de fato está a crescer a uma taxa cerca de 3%, e grande parte dos desafios que Moçambique vai ter pela frente terá a ver com essa grande massa de jovens que estão a vir em função da estrutura etária que tem. E essa massa de jovens que está a entrar vai sentir uma frustração por não ter oportunidades para se enquadrar no mercado de trabalho. Então, esse é um desafio que Moçambique tem que estar preparado para ver, e ter políticas que tenham olhar para a questão desse grande contingente de jovens que nós estamos a produzir em função da estrutura etária que nós temos.
Exato. E, professor, essa questão, essa vantagem que se vê numa população jovem, que não é exclusiva a Moçambique, a África no geral é jovem, é uma vantagem nesse ponto de vista, porque há mão de obra, não é? Mas, como o professor dizia, Moçambique e muitos outros países de África não estão preparados para dar resposta a essa demanda. Como é que se dá a volta a isso? Como é que se responde a algo que parece ser algo bom, mas que, como o professor diz, é um grande desafio?
Repara que tem essa questão de vantagens de que falou, tem-se falado agora na questão do dividendo demográfico. A minha percepção é que grande parte dos governos, das pessoas ligadas ao governo, têm estado a interpretar muito mal a questão do dividendo demográfico. Porque, talvez pelo uso da palavra dividendo, que dá a ideia de que, bônus também, que dá a ideia de que é algo que você vai ter sem fazer nada. Na verdade, o dividendo demográfico é o resultado, é uma consequência de atos que você tem que fazer para poder ter. Ou seja, não é dado adquirido que o fato de ter uma estrutura etária jovem como Moçambique tem, isso se transforme em benefícios econômicos. Pelo contrário, se não se adotar políticas necessárias para isso, em vez de nós termos um dividendo, podemos correr o risco de ter um pesadelo demográfico no futuro. Porque o conceito de dividendo, ele está alicerçado é um pressuposto. O primeiro pressuposto é que tem que acontecer a transformação da estrutura etária. Essa transformação, ela ocorre quando há uma redução da fecundidade. Quando reduz a fecundidade e o país passa a ter uma grande proporção da população em idade de trabalhar. Porque neste momento o país, como disse, metade da população é aquela que não está em condições de trabalhar. Então, para que a estrutura etária seja transformada e grande parte, porção da população, seja aquela que está na idade de trabalhar, é preciso haver a questão da redução da fecundidade, que pode ocorrer via o planeamento familiar. É o primeiro passo. O segundo passo é que, uma vez, é que essas pessoas que vão crescendo até chegar na idade adulta precisam ser adequadamente treinadas para que elas possam ser competitivas no mercado de trabalho, quando chegar à idade de trabalhar. Esse é um outro aspecto.
Exato, professor. E eu espero que seja bem rápido no terceiro aspecto, porque não temos muito tempo.
Ok. O terceiro aspecto é que a economia tem que ser preparada para absorver essa mão de obra. Então, se isso não acontecer, o resultado vai ser muito adverso daquilo que se espera quando se fala do dividendo demográfico.
Professor, muito obrigada. Esta conversa foi muito boa e muito curta do meu ponto de vista. E foi assim o África Agora, com o professor Carlos Arnaldo, sobre política populacional e planeamento familiar. Professor, muito obrigada pela sua participação. A equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington e esta é a